A lição da história de Moisés. Começamos com os versos do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. O apóstolo quer alertá-los sobre o risco das tentações e dá como exemplo o ocorrido com o povo de Israel guiado por Moisés. Mesmo testemunhando o poder e a misericórdia do Senhor, que nunca se afastou deles no deserto, muitos daqueles israelitas cederam a tentações e desagradaram ao Senhor. Vamos ler 1 Coríntios 10, versos 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ainda assim, grande parte daquele povo entregou-se à idolatria e a muitos outros vícios que haviam assimilado no Egito. A prática do pecado entorpece os sentidos do homem, e logo muitos daqueles hebreus se mostraram cegos e surdos ao Deus que os acompanhava tão de perto. O apóstolo Paulo continua e aponta o resultado de tudo isso no verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Isso é um alerta de que hoje, em peregrinação pelo deserto deste mundo, também nós podemos nos perder em meio ao caminho, sem alcançarmos a Nova Jerusalém. Cada um que cuide para que não caia, como caíram tantos israelitas. Vamos ver o quanto podemos aprender com as lições de Deuteronômio. O personagem central em toda a Bíblia é o Messias Salvador, pré-anunciado de várias formas no Antigo Testamento, sendo que no Pentateuco é prefigurado por Moisés. Estudar a antiga história do povo de Israel reaviva em nossa memória o poder e o amor de Cristo. Como escreve Ellen White em Eventos Finais, página 7 e 2, ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Ao vermos os israelitas desfilando nos versos de Deuteronômio, reconhecemos que Deus é o Senhor da história e de nossa vida. O passado evidencia que nosso Criador está uma eternidade à nossa frente. Se amamos e nos tornamos amorosos, é porque Ele nos amou primeiro. Se nos transformamos em pessoas justas, é porque refletimos a sua justiça. É a partir de suas leis que reconhecemos nossos pecados e é por sua graça que sentimos o arrependimento e abandonamos os erros. Nada podemos fazer para nos salvar, porque Cristo já nos salvou. Esse é o milagre da graça do Messias Salvador e Redentor. Moisés foi o profeta que manteve mais proximidade com Deus, cumprindo a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e conduzi-lo até a terra onde jorrava leite e mel, a Canaã prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Cabia a Moisés ser também o guia espiritual dos israelitas, que se mostravam cada vez mais esquecidos do Deus de seus pais, por terem assimilado ao longo dos anos os costumes e as crenças pagãs dos egípcios. A tarefa de intimidar o faraó pareceu impossível e Moisés recusou-a de início, dizendo não ter talento para usar de eloquência. Mas Deus sabia que havia escolhido a pessoa certa e incluiu Arão para discursar em lugar de Moisés. Arão falaria ao faraó aquilo que Deus dissesse a Moisés. No verso 16 de Êxodo 4, o Senhor diz a Moisés, Arão te será por boca e tu lhe serás por Deus. Se procuramos lições em Deuteronômio, aí está uma. Deus fez de Arão um colaborador para suprir uma dificuldade de Moisés naquele momento. A igreja, enquanto povo de Deus, Conta com a dedicação de todos os membros, sejam eles faxineiros, pastores, operadores de som, anciãos, diáconos, e que nenhum deles julgue ocupar lugar de mais destaque junto a Cristo. Como servidores do Senhor, devemos nos ajudar mutuamente para que consigamos realizar nossa missão. Quando nos dedicamos às tarefas com amor, acabamos crescendo e desenvolvendo habilidades, tanto que Moisés tornou-se um grande porta-voz de Deus através de belos discursos ao povo e, melhor ainda, soube defender bravamente aquele povo, como está em Êxodo 32, versos 31 e 32. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés foi o grande intercessor pelo povo diante de Deus, revelando um amor autêntico, como o do pastor que se sacrifica e oferece a própria vida por suas ovelhas, prefigurando assim o Cristo Redentor. Com a diferença, é claro, que Moisés jamais poderia ser o Salvador, pois era um homem pecador, como todos da raça humana. Mas ele anunciou que viria outro, como ele, ou seja, semelhante em abnegação, amor e compaixão. Vamos ler Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Outra lição que aprendemos é que Deus espera que seus cooperadores se mostrem abnegados e dispostos a amar e a compadecer-se do próximo. Quando Moisés clama a Deus para que perdoe o povo que construiu o bezerro de ouro, o verbo do original hebraico traduzido por perdoe, pede, na verdade, que Deus suporte sobre seus ombros os pecados do povo, que Deus expie esses pecados. Com isso, Moisés mostra que entendeu que somente Deus tem o poder de expiar pecados. E Deus fará exatamente isso pela humanidade, através de sua forma humana, Jesus Cristo. Vamos ler Mateus 11, versos 28 a 30, quando Jesus se oferece para trocar de fardo conosco. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em resposta àquele clamor de Moisés, os próprios israelitas tiveram que carregar seus pecados nas costas, porque não se mostraram arrependidos. Vamos ler a resposta de Deus a Moisés em Êxodo 33, versos 33 a 35. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. O funcionamento do universo é um modelo de precisão, equilíbrio e harmonia que até hoje surpreende os cientistas. A palavra e os atos de nosso Criador junto à humanidade também refletem essa precisão e equilíbrio e são de uma confiabilidade a toda prova. E Deuteronômio destaca isso. Em Números, capítulo 14, a partir dos versos 26 e seguintes, Moisés registrou o descontentamento de Deus para com o povo infiel que teve medo de entrar em Canaã. Apenas entrariam na terra prometida Caleb, Josué e a nova geração. Os que saíram adultos do Egito morreriam pelo deserto devido à sua infidelidade. Vamos ler Números 14, versos 32 a 34. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Realmente, essa profecia de Números se cumpre e faz a abertura do livro de Deuteronômio, que começa exatamente no ano quadragésimo, no mês undécimo, no primeiro dia do mês, quando Moisés, Caleb, Josué e a nova geração de Israel chegaram a Cádiz Barneia. O cumprimento das profecias registradas na Bíblia, não só no Pentateuco, mas nos demais livros, como em Daniel e em Apocalipse, por exemplo, dá plena confiabilidade aos textos sagrados, isto é, à palavra de Deus. Por que então o relato da criação seria um mito? E por que negam as profecias que ainda estão para acontecer? Mais uma promessa de Deus que vai se cumprindo diante dos olhos de Moisés é a multiplicação do povo de Deus. Naquele ambiente inóspito do deserto, eles sobreviveram e se multiplicaram. E conforme está em Neemias capítulo 9, verso 21, nada lhes faltou, nem suas roupas envelheceram, nem seus pés incharam. Isso mostra que Deus permanece abençoando aquele povo e nenhuma condição externa pôde intervir em sua vontade. Vamos ler as palavras de Moisés em Deuteronômio capítulo 1, verso 10 e 11. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1.000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. A organização necessária para que Moisés desse conta de cuidar daquele numeroso povo resultou numa congregação organizada, ou Kaal, palavra usada no Antigo Testamento, precursora da palavra igreja, do grego eclésia, usada no Novo Testamento. Tanto Moisés quanto o apóstolo Paulo reconheceram a necessidade de delegar funções e responsabilidades entre pessoas qualificadas, empenhadas para o bom funcionamento do organismo. Um pequeno esboço disso vimos no início da missão, quando Arão foi indicado para servir de boca a Moisés. Após a libertação, com os milhares de hebreus e agregados já em Horebe, providencialmente o sacerdote Jetro, sogro de Moisés, veio ao encontro do genro e orientou-o a dividir o povo em grupos e nomear entre os homens qualificados líderes e juízes para cuidar de cada grupo, de forma que a Moisés seriam levados apenas os casos mais complicados. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo ensina sobre a diversidade de dons e talentos que devem ser aplicados pelos membros, visando o funcionamento saudável de todo o corpo da igreja. Paulo destaca que um único e mesmo Espírito de Deus opera na diversidade de talentos das pessoas. Em Patriarcas e Profetas, páginas 374 e 375, Ellen White descreve que a organização do governo de Israel evidencia a ordem que caracteriza todas as obras divinas. Vamos ler alguns trechos. Deus era o centro da autoridade do governo, o soberano de Israel. Moisés desempenhava o papel de líder visível do povo, indicado pelo Senhor para administrar as leis em seu nome. Dos anciãos das tribos, foi escolhido um concílio de 70 auxiliares para assuntos gerais da nação. Em seguida, vinham os sacerdotes, que consultavam o Senhor no santuário. Chefes ou príncipes governavam as tribos. Abaixo deles estavam os chefes dos milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e, por último, oficiais que poderiam ser empregados no desempenho de deveres especiais, conforme Deuteronômio capítulo 1, verso 15. Ellen White completa que o acampamento dos hebreus constava de três partes: no centro, o tabernáculo ou morada do Deus invisível. Em torno dele acampavam os sacerdotes e levitas, e ao redor deles as demais tribos. Deus irou-se e muito sofreu com a infidelidade e rebeldia de seu povo no episódio em Cádiz Barneia, narrado em Números 14 e repetido por Moisés em Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 19. Moisés, guiado por Deus, conduzira o povo do Monte Horebe até Cádiz, cidade também conhecida como Cádiz Barneia. Ali acharam por bem enviar 12 homens, um de cada tribo, em duplas, para espiar a terra prometida. Todos voltaram animados com as maravilhas da terra, mas apenas os espias Caleb e Josué se dispuseram a seguir para tomar posse. Os demais se amedrontaram com os povos de Canaã, fortes e bem armados e até gigantes. Não confiaram que Deus lutaria por eles e, acovardados, começaram a murmurar contra Deus e quiseram voltar ao Egito. Sendo repreendidos por Josué e Caleb, quiseram apedrejá-los. O resultado está relatado em Números 14. Vamos ler a resposta do Senhor em trechos dos versos 27, 29, 30, 33 e 34. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Neste deserto cairão vossos cadáveres. Não entrareis na terra, salvo Caleb e Josué. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número de dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Moisés intercede pelo povo, conforme Números 14, versos 13 a 25, argumentando que Deus devia engrandecer sua própria força, para que outros povos não pudessem dizer que, não podendo salvar aquele povo, Deus o matara no deserto. O objetivo de Moisés, expresso em Deuteronômio, era destacar os acontecimentos do passado para servirem de alerta e de exemplo para a nova geração não cometer os mesmos erros de seus pais. Então Moisés lhes repetiu em Deuteronômio 1 o fato narrado em Números, destacando que não lhes faltara evidências do poder e amor do Deus que vencer o faraó e abrir o Mar Vermelho, livrara-os dos soldados egípcios, acompanhara-os numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite, fizera cair alimento dos céus, conservara suas roupas e calçados, e esse mesmo Deus prometera que lhes entregaria Canaã em segurança. Mas o povo duvidou. Conhecendo a reação de Deus diante de seu descrédito e rebeldia, o povo decidiu forçar a entrada na nova terra. Vamos ler como Moisés relembra esses fatos em Deuteronômio 1, versos 41 e 42. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Mas, julgando-se capazes de vencer por conta própria, aqueles rebeldes subiram a montanha dos amorreus e foram atacados, morrendo muitos deles. Fica a lição de que a vitória é dada a quem caminha com o Senhor. Sem Deus, nada podemos fazer. Por outro lado, Israel devia servir de luz a outros povos. Através da ação do povo de Deus e hoje, através dos membros da Igreja de Cristo, é que Deus é glorificado. Na verdade, tornamos isso muito difícil, pois estamos sempre pecando. Mas Deus quer ser glorificado por meio de nossas ações, e nossas ações são uma retribuição em gratidão ao amor que Deus nos oferece. Em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve que devemos levar a luz do entendimento aos gentios. Vamos ler Efésios 3, versos 8 a 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Em Deuteronômio 2 e 3, Moisés reconta ao povo as vitórias que alcançaram sobre seus inimigos para tomarem posse das terras compradas anteriormente por Abraão. Mas havia alguns povos que não deviam ser incomodados, porque haviam herdado suas terras do Senhor, como o caso dos filhos de Esaú, que herdaram Seir, e os de Ló, que herdaram Moabe e Amom. Quanto às terras que deviam ser recuperadas, isso ocorreria pela graça de Deus e não por competência humana. Sendo fiéis, os israelitas venceriam até os gigantes que existiram realmente, pois alguns versículos, como Deuteronômio capítulo 2, versos 11 e 20, e capítulo 3, verso 13, citam esses povos de grande estatura. As instruções de Deus era para que chegassem às terras com espírito pacífico. Vamos ler Deuteronômio 20, versos 10 a 14. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responderem paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Porém, algumas nações deviam ser exterminadas completamente. Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, diz o verso 16 de Deuteronômio 20. Esses povos são os heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, conforme ordenou o Senhor no verso 17. Como entender a ordem de Deus para exterminar um povo, incluindo mulheres e crianças? Se acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, não há como argumentar que algum texto seja inverídico. E se acreditamos realmente no amor e justiça do Deus misericordioso, resta-nos a certeza de que todas as suas decisões têm razão de ser e visam sempre o bem. Como se não bastasse nossa certeza de que os planos de Deus são perfeitos, mesmo os que não entendemos, alguns versículos acabam sugerindo uma explicação. Em Gênesis capítulo 15, versos 1 a 16, encontramos o relato da aliança oficializada com Abrão, que apontava para a descendência daquele amigo de Deus, que seria numerosa como as estrelas do céu, que seria afligida, mas libertada. E o patriarca, em adiantada velhice, iria para seus pais em paz. E em Gênesis 15, verso 16, diz o Senhor: Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus sempre dá um tempo para que os homens se arrependam e mudem suas vidas, aceitando suas bênçãos. Os amorreus tiveram um longo tempo, mas recusaram a cura e suas iniquidades atingiram tal limite que foi necessário exterminá-los, como a uma planta venenosa que se arranca com raiz e tudo para que não espalhe suas sementes. Somente o desconhecimento do verdadeiro caráter de Deus leva as pessoas a julgarem seus atos. Vamos ler as palavras de Jesus em João 14, verso 9. Disse-lhe Filipe, Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como diz o guia de estudos, fé não é apenas amar a Deus quando tudo está bem, mas é confiar nele, apesar do que não entendemos totalmente. Vamos concluir com as palavras de Ellen White em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1204. É assim que Deus lida com as nações. Através de um período de graça, ele exerce longanimidade para com nações, cidades e indivíduos. Mas quando fica evidente que não querem ir a ele para ter vida, eles são visitados com juízos. Chegou o tempo em que os juízos de Deus foram infligidos sobre os amorreus, e virá o tempo em que todos os transgressores da lei de Deus ficarão sabendo que ele não inocenta o culpado. Até a próxima semana!